Não posso deixar de o referir, senhora deputada André Ventura, porque se referiu a esta matéria como sendo as que o Chega tinha alertado para as questões de inconstitucionalidade que podiam colocar em causa algumas investigações criminais, e eu analisei naturalmente com detalhe a vossa proposta de alteração. E devo dizer que fico bastante surpreendido com ela em várias dimensões. Vou-lhe dizer-lhes quais. Em primeiro lugar, porque ignora totalmente as normas que foram declaradas inconstitucionais. Ou seja, o Tribunal Constitucional considerou inconstitucional o artigo 6º, vocês não mexem no artigo 6º e mexem no artigo 9º, que tinha sido considerado em conformidade com a Constituição, que é difícil de compreender. Em segundo lugar, é que o artigo 9º não se refere à conservação, que o Sr. Deputado acabou aí de referir, que poderíamos ter ido mais longe. Não, o artigo 9º refere-se ao acesso. Por um lado, conservamos, depois acedemos. Portanto, o artigo 4º é que se refere à conservação, o 9º é o acesso, e os senhores fizeram uma alteração para a conservação no artigo errado, e portanto isto está, enfim, penso que não está bem. E depois, o mais importante, o Sr. Deputado diz aqui que podíamos ter ido mais longe, que nós avisámos para a inconstitucionalidade, e apresenta-nos uma solução que é pior do que aquilo que a própria lei já tem em termos de proteção da criminalidade, ou de proteção da investigação criminal. E vou-lhe dizer porquê. Porque os senhores dizem assim...
Está a tempo de concluir.
Vou concluir, são 30 segundos. Apenas os dados de tráfico gerados por suspeitos de prática de crime grave podem ser conservados. Todos aqueles que não sejam suspeitos de uma prática de crime grave não podem ser conservados. Ou seja, a detecção de crimes, a prevenção da criminalidade, tudo está excluído da vossa proposta. Só os suspeitos da prática de crime grave. Até o artigo 3º, que já estava em vigor, dizia investigação, repressão e detecção. E vocês eliminam a detecção e só a quem é suspeito é que pode ser, enfim, declarado ou uma autorização judicial para serem conservados os seus metadados. Não está bem feito o serviço, não fizeram o trabalho de casa, também tivemos no período de Natal, é compreensível, mas a verdade é que esta proposta conserva e dá soluções para ultrapassar a constitucionalidade e para fazer aquilo que é preciso, quer para a investigação criminal, quer para o respeito dos direitos fundamentais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. A mesa não registra mais nenhum pedido de palavra. Registra agora, tem a palavra a senhora deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Uma das expressões do liberalismo é também a defesa intransigente dos direitos e liberdades individuais perante o Estado, pois sabemos que não existe liberdade sem privacidade e não existe liberdade quando o poder público recolhe indiscriminadamente dados dos seus cidadãos, inocentes e sem qualquer suspeita. A declaração de inconstitucionalidade no passado mês de dezembro deste decreto que hoje discutimos vem demonstrar que tínhamos razão quando em outubro afirmamos, e passo a citar, que a conservação generalizada é inequivocamente desproporcional e mais uma vez sujeitamos-nos a uma decisão de inconstitucionalidade caso seja solicitada a fiscalização preventiva ou sucessiva da constitucionalidade do diploma. Foi o que aconteceu. O tempo veio dar razão à Iniciativa Liberal e aos argumentos que apresentamos no grupo de trabalho, no qual fomos muito vocais e participativos ao tentar demonstrar que aquele não era o caminho que devia ser trilhado. E que a proposta que mereceu o voto contra da Iniciativa Liberal ultrapassava os limites da proporcionalidade na restrição aos direitos fundamentais à autodeterminação informativa e à reserva de intimidade da vida privada. Mas, senhoras e senhores deputados, a proposta de alteração do texto do decreto que foi apresentada pelo PS e pelo PSD continuava inquinada até a alteração à última da hora de há minutos. No nosso entender, a proposta apresentada continuava a consagrar uma obrigatoriedade de conservação de forma generalizada e indiferenciada ao estabelecer um prazo de conservação que não dependia da conservação judicial, já não é o que acontece. Com a alteração agora sufragada, o PS e o PSD vieram consagrar uma preservação de dados de tráfego mediante pedido ao Ministério Público. Ora, este regime em nada difere com o regime que já existe na lei do cibercrime, do quick freeze e que a Iniciativa Liberal tanto falou deste normativo legal no grupo de trabalho. O que acontece com esta nova proposta de alteração é uma conservação para a frente mediante uma autorização de uma autoridade judiciária. O PS e o PC não alteram as normas que já existem no nosso ordenamento jurídico relativas ao acesso a dados de tráfego. Infelizmente, como nós também dissemos várias vezes, esta foi uma oportunidade perdida para reformarmos e revermos o nosso regime processual penal, garantindo a proteção da privacidade dos cidadãos, assim como a salvaguarda do funcionamento da nossa justiça. Obrigada.
Muito obrigado. Para intervir em nome do PAN, tem agora a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Neste debate que aqui hoje nos traz, novamente em relação aos metadados, é importante dizer que é um debate sobre direitos fundamentais, mas também um equilíbrio entre aquilo que depois é o combate à grande criminalidade, que não pode também ser deixado para trás. E neste sentido, ao contrário de algumas das intervenções que ouvimos aqui hoje, o PAN considera que a posição e a decisão do Tribunal Constitucional é uma decisão que de alguma forma esteve bem, dá passos positivos na manutenção da segurança jurídica, mas em cima de tudo, naquilo que diz na forma de sanar a inconstitucionalidade, mas também a transmissão dos próprios metadados às autoridades públicas como uma medida de segurança, algo que o PAN já tinha alertado quando desta discussão. Aliás, veja-se que neste domínio, em relação à mesma a uma questão de revisão extraordinária, também já o tínhamos posto em cima da mesa, porque o que não pode acontecer é a investigação criminal em curso de tantos processos ser posta em causa, nomeadamente temos aqui em suspenso por mais 5 ou 6 meses esta matéria. Nesse sentido, o PAN acompanha esta proposta conjunto do texto do PS e do PSD, parece-nos que é uma solução que vai de alguma forma ao encontro da necessidade de preservar de forma generalizada os dados pessoais, ao garantir também que existe uma autorização judicial para esta conservação e também a fixação de um prazo para a sua conservação. Esta solução só peca, no nosso entender, por tardia, tendo em conta que foi feito não só tardiamente em relação àquilo que já tinha sido proposto no passado, porque não é novo, mas também por mais uma vez ser um debate à porta fechada entre PS e PSD, o que não é saudável para a democracia, mas no demais acompanharemos evidentemente.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos e bom ano também. Um dos princípios basilares do Estado de Direito é que se é inocente até prova de culpa. As capacidades tecnológicas novas que temos agora permitem, no entanto, a que os nossos dados sejam tratados de forma inversa. Ou seja, toda a gente é tratada como se fosse suspeita, faz-se um garimpo dos dados e depois é que se destrinça quem é inocente e quem não é. Para impedir que tal aconteça, nós temos um quadro legal, tanto a nível europeu como a nível português, que felizmente, porque há juízes no Tribunal de Justiça da União Europeia e porque há juízes no Tribunal Constitucional, se têm aproximado de dar mais segurança jurídica e de garantir que os direitos fundamentais sejam preservados em primeiro lugar, incluindo a segurança como um desses direitos fundamentais. Ao invés de se fazer, como quis a Comissão Europeia no início das suas propostas de preservação de metadados e também o Governo, que houvesse aquilo que costumam chamar como um equilíbrio entre direitos fundamentais e segurança. Ou seja, dá lá metade dos teus direitos fundamentais para te darmos mais um pouco de segurança. Não é assim que num regime constitucional como o nosso deve funcionar. E, portanto, certo que vêm agora alterações do PS e do PSD no sentido correto. É verdade que perdemos muito tempo com isso, poderíamos ter tido mais segurança jurídica, inclusive na investigação, e mais preservação dos direitos dos cidadãos se tivessem vindo antes, mas apesar de tudo são passos no caminho certo que o LIVRE apoia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, poderia começar esta intervenção dizendo nós bem avisámos. E não estaria a faltar à verdade, porque avisámos a primeira vez, avisámos a segunda vez, que tudo aquilo que estava a ser proposto iria bater nas traves do Tribunal Constitucional. Porque o que se fazia era considerar que todos os cidadãos teriam os seus dados guardados das comunicações, os metadados das suas comunicações, porque se poderia suspeitar de que todos eles, todas e todas eles, seriam suspeitos de crimes, estar a preparar algum tipo de ação criminosa, terrorismo, etc. E sempre dissemos que essa suspeição generalizada, ela afronta diretamente os pilares basilares do Estado de Direito e a salvaguarda de direitos fundamentais dos cidadãos. Sempre o dissemos. E por isso, felizmente, o Tribunal Constitucional reconheceu o óbvio, aquilo que era óbvio para nós, que dissemos aqui no Parlamento, mas que não era óbvio nem para a PS, nem para a PSD, que insistiram sempre numa dimensão errada, atacando direitos fundamentais das pessoas. Ora, agora chegaram a uma formulação minimalista. Esta é uma formulação minimalista que, na verdade, só existe para não dizerem que não serviu, que se vai aproveitar alguma coisinha da lei que foi apresentada, porque na prática não muda nada face ao que já existe na lei do cibercrime. Absolutamente nada. Então, portanto, porquê é que estamos aqui a fazer esta discussão? Porque PS e PSD teimaram que havia direitos que podiam ser sonegados em função de uma visão securitista do Estado, que não é a nossa. Felizmente, o Tribunal Constitucional obrigou a rever essa realidade, disse.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a senhora deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Passaram já 15 anos desde que, em 2008, o PCP alertou para os problemas do regime legal de acesso aos metadados, aprovado por PS e por PSD. Nessa altura, o PCP chamou a atenção para os graves problemas desse regime legal, com destaque para as dúvidas de inconstitucionalidade da opção que permitia a conservação de dados por arrasto de todos os cidadãos, independentemente da existência de fundadas suspeitas da prática de crimes ou de indícios fortes que justificassem o acesso a esses metadados para prevenir a prática de crimes. Passados 15 anos, desde a aprovação da Lei 32/2008 e depois de várias decisões judiciais que confirmaram os problemas que o PCP então identificou, inclusivamente a inconstitucionalidade que então apontámos, a verdade é que estamos hoje a fazer esta discussão como se estivéssemos na estaca zero. Apesar das alterações feitas à lei desde 2008, das decisões judiciais que posteriormente as inutilizaram, dos argumentos que no plano europeu se foram somando ao longo do tempo, a verdade é que as propostas que hoje estão apresentadas continuam a sofrer dos mesmos vícios de que sofria a versão original da lei e, se forem aprovadas, muito provavelmente não terão destino diferente das anteriores fracassadas investidas. O texto proposto por PS e por PSD continua a permitir e parece dar essa cobertura à possibilidade de conservação dos dados das comunicações de todos os cidadãos por arrasto, independentemente da existência de suspeitas da prática de crimes ou de indícios suficientemente fortes que justifiquem a mobilização dos instrumentos de prevenção da criminalidade. É verdade que o texto que é proposto permitiria uma autorização judicial em cada caso concreto e em cada processo para que o acesso aos metadados pudesse contribuir para os fins da investigação criminal. Mas não é menos verdade que parece também permitir que essa autorização possa ser pedida e dada para a conservação dos metadados relativos às comunicações de todos os cidadãos indiscriminadamente. A questão não se resolve empurrando para o Poder Judicial uma decisão que, em concreto, a lei enquadra desde 2008, sem respeitar os parâmetros constitucionais. A questão tem que ser resolvida identificando uma solução legal que admita a restrição de direitos, liberdades e garantias para a preservação de outros direitos, liberdades e garantias em condições que garantam os parâmetros de proporcionalidade que são exigidos. Passado 15 anos, estamos hoje mais convencidos de que esta solução só é possível impedindo a conservação dos metadados por arrasto de todos os cidadãos indiscriminadamente, conformando essa decisão no quadro de um processo criminal específico e sujeitando-a à verificação concreta dos seus pressupostos no âmbito do processo penal.
Muito bem. Muito obrigado. Assim encerramos o ponto 1 da ordem do dia. Passamos ao ponto 2. Consiste na reapreciação. deputado André Ventura deseja intervir ainda sobre o ponto 1, faça o favor. Eu peço a todos aqueles que queiram inscrever-se